Hoje daríamos prosseguimento ao trabalho iniciado com as hierarquias Kage e Nanji, em especial as leis reveladas por Kage quanto ao reino vegetal. Seria importante fazer uma breve síntese, reapresentar o assunto dessa comunicação que data do ano de 2009. Primeiro, lembramos que Kage é uma hierarquia antiga, originada no Gênesis, um grande Deva com experiências na Atlântida, na terra dos Elam, que, como vimos, é uma civilização hoje existente nos planos sutis do Círculo Polar Ártico, no Hemisfério Norte. E Kage também tem muita coligação com Anuak. Ao longo dos ciclos da humanidade, Kage teve várias experiências sob o acompanhamento e guiança de Anuak. Além de atuar diretamente dentro de Mirnajad, Kage atua também nos elementais das grandes montanhas, como, por exemplo, Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos, no Monte Kilimanjaro, na África, que fica no norte da Tanzânia, na fronteira com o Quênia, e que é o ponto mais alto da África, e também no Monte Aconcágua, na província de Mendoza, na Argentina. E vamos ver hoje, enriquecendo o que já vimos na semana passada, como a hierarquia dévica trabalha em todo o planeta, continuamente, muito atualizada quanto aos planos superiores previstos para esta época, tanto para o planeta quanto para a humanidade e os reinos menores, reino mineral, reino vegetal e reino animal. No Monte Aconcágua, existe uma base dévica denominada Base Uamin. Essa base, ela é um reservatório intraterreno que irradia os padrões preparatórios para a nova raça. Essa base também polariza a energia do perdão, da reconciliação para a humanidade. Uamin quer dizer centro dévico para a expressão divina do estado de cada ser, seja essa consciência um ser terrestre, um ser intraterreno ou um ser cósmico. Então vemos que dentro de nosso planeta, dentro na região interna da província de Mendoza, nesse Monte Aconcágua, temos então uma base que oferece à humanidade o resgate, a ativação e essa expansão divina do nosso estado latente. Ou seja, nos oferece essa oportunidade de, através da energia do perdão, reencontrarmos essa expansão divina dentro de nós. Então, por essa tarefa dentro do planeta, podemos ir entrando já na maneira de funcionar de uma hierarquia criadora, de uma hierarquia dévica superior. Essa base Uamin constitui, para as Américas, a reintegração da consciência dévica para o tempo de transição. Então vejam como uma hierarquia dévica trabalha intensamente, preparando toda a transição que o planeta já começa a viver e que já entra numa fase mais aguda, para que todo o trabalho da consciência dévica colabore não apenas com os reinos inferiores, mas também preparando a consciência humana para estar o mais alinhada possível com os seus núcleos divinos. Existe uma chave de contato com essa base Uamin, que é a seguinte: é uma proporção honesta de um coração desinteressado. Então, na medida que trabalhamos a pureza em nossas intenções e uma proporção honesta de um coração desinteressado, automaticamente estaremos alinhando-nos com essa base Uamin. Kage também tem experiências com os elementais e devas dos oceanos, principalmente, como vimos, do Canal das Malvinas, do Triângulo das Bermudas e na região de Anuteia. Esse centro de Anuteia tem como uma de suas tarefas acolher os arquétipos e as energias que a vida expressão planetária ainda não consegue manifestar ou com as quais não sabe lidar diretamente. Então, todas aquelas energias imateriais superiores para o reino humano e para o planeta que necessitam de um intermediário para preparar o campo do planeta de superfície para eventualmente contatá-las, é trabalhada diretamente a Anuteia, que também tem como outra tarefa trabalhar os arquétipos do reino animal. Esse centro, a Anuteia, recebe e com elas trabalha de modo a criar na aura do planeta uma base cuja vibração lhes possibilite instalar-se na Terra. Estamos falando de energias imateriais e dos arquétipos. Nesses lugares, Triângulos das Bermudas, a região de Anuteia e o Canal das Malvinas, representa para as energias dévicas a construção de novas bases de proteção, onde os devas e elementais serão agrupados e resguardados em outra coordenada de tempo e de espaço, quando a força superior, a energia da purificação, se estabelecer sobre o planeta e, eventualmente, deslocando seu atual eixo. Hoje vamos também conhecer um pouco mais sobre a presença de Nanji no planeta. Existe um retiro subaquático chamado Calquistan, que está localizado em Porto Iguaçu, ali na fronteira do Brasil com a Argentina. E Nanji tem uma tarefa muito importante em Calquistan, como veremos agora. Calquistan está formada por grupos de colônias venusianas, ou seja, colônias dévicas originárias de Vênus, que colaboram na manutenção das florestas e das espécies através dos devas, regentes, criadores e instrutores. Então vejam como em todo o planeta, de uma maneira ou de outra, a hierarquia Kajinange trabalha tão profundamente com o reino vegetal especialmente. Calquistan significa cidade submergida debaixo das águas que atrai as correntes dos discos solares para um mesmo espaço. Uma das tarefas do retiro de Calquistan é receber a energia de todos os retiros, de todos os discos, sintetizá-las e manifestá-las através de um conjunto de jardins expressos também por Mictlantecuhtli. Calquistan é o berço da regeneração das espécies minerais, vegetais e animais, através desse trabalho da hierarquia Nanji. Nanji centra sua atuação na condução dessas colônias dévicas extraplanetárias até o interior da Terra, procurando reconstruir aqueles caminhos evolutivos das espécies que foram transgredidas ou lastimadas pela atuação do reino humano de superfície. Uma outra tarefa de Nanji, ligada com Calquistan, é guardar a síntese evolutiva dos quatro elementos da natureza, aportando a nova informação científica que decodificam essas colônias venusianas. Todo esse impulso imaterial, científico, originário de Vênus, é decodificado pela hierarquia Nanji e é levado até os quatro elementos de superfície, inclusive, para que essa informação científica possa ser aproveitada, desenvolvida, mesmo nessa etapa de transição, como veremos nas últimas leis do reino vegetal. Vamos lembrar, então, todo esse contexto do trabalho da hierarquia Kaji, especialmente aqui em Minas Gerais. A comunicação, ou esse contato, se deu quando um dos membros do grupo operativo se encontrava em reunião com o grupo num bosque junto a um lago, quando percebeu então a presença da hierarquia Kage. Essa hierarquia abriu uma coordenada no plano sutil através de um representante do reino das aves, uma águia, que apresentou então, na visão de Frei Elias, algo que se parecia com o templo grego. E Kage então transmite que esse templo é uma criação dévica e elemental onde guardamos os tesouros de Mirnajad. Então Kage começa a descrever o que seriam esses tesouros ou como age essa hierarquia dentro de Mirnajad e a sua projeção nas áreas de superfície. Lembrando, Kage manifestou o trabalho das árvores sobre o nosso subconsciente e também na construção de pensamentos elevados. Um dos trabalhos de Kage junto ao reino das árvores é ajudar na transmutação, na purificação do subconsciente humano e no fortalecimento na construção de pensamentos elevados. Mencionou também sobre o trabalho das plantas silvestres na ascensão da consciência e no crescimento dos corpos da alma dos seres que se aproximam de Mirnajad. Nos disse que as flores silvestres, provenientes de outras regiões, trabalham na formação e na expansão da aura dos corpos astrais e mentais. Então podemos ver como esses exemplares do reino vegetal trabalham diretamente na aura e nos nossos corpos sutis, colaborando em nossa purificação, em nossa elevação, portanto, favorecendo que possamos ter contato com energias mais amplas. Nos disse que as flores autóctonas, que são aquelas flores nativas da região, elas fazem um trabalho muito importante de transmutação das formas pensamento. Vamos ver aqui o que seriam os dois polos para o trabalho do reino dévico. O primeiro polo é aquele polo que trabalha diretamente no estado contínuo de vigilância, acompanhando todo o trabalho criador mental de um ser humano. Ou seja, quando geramos um pensamento através de um fio condutor, geramos um segundo pensamento, esse movimento criador mental, humano, ele afeta diretamente o trabalho da irradiação dévica, que trabalha aproveitando, digamos, essa energia mental humana, que já vimos representa o consciente planetário, para plasmar na superfície aquelas formas pensamento positivas previstas de eventualmente se manifestarem. Portanto, se formos um pouco mais vigilantes com o que emanamos, com o que pensamos, poderemos estar poupando a energia dévica para o segundo polo de sua atividade, que é o seguinte: é o trabalho de fazer descer continuamente no mundo dos arquétipos, desse mundo ideal, superior, aquelas formas que ciclicamente estejam em seu momento de serem manifestadas. Então, o reino dévico tem esse polo de trabalho, que é a transmutação das formas pensamento ou a canalização da energia mental humana para o trabalho criador no planeta, e o outro polo, que é fazer descer esses arquétipos para serem manifestados. Os cipós, as plantas enredadeiras, trabalham na unificação dos quatro elementos, da água, da terra, do ar e do fogo. Então, cada um desses elementos é integrado ao sistema do reino de Mirnajad até Figueira. Cada elemento pode assumir uma função. Então, vejam, nas áreas preservadas, que são áreas que desde o princípio aqui da manifestação de Figueira foram mantidas totalmente protegidas de qualquer tipo de manipulação ou de manejo, de cultivo, elas guardam todas essas possibilidades dos cipós, das árvores, das plantas enredadeiras, das flores autóctonas, das plantas silvestres, que, como vimos, faz uma profunda tarefa de ligar esse arquétipo de Minajá com a manifestação de Figueira e, como veremos pelas leis do reino vegetal, irradiarem para a superfície muitos códigos imateriais. O elemental dos lagos se encarrega da transformação dos códigos densos. Em cada lago, temos uma consciência dévica que rege o elemental desse lago e que colabora na transformação dos códigos densos. Podemos nos perguntar, mas os lagos em geral não são ambientes de muita circulação, são ambientes dentro das áreas numa certa preservação e distância dos ambientes com maior movimentação. Então, como funciona, na verdade, essa transformação dos códigos densos? Sabemos que o trabalho do plano mental ou do plano emocional, ou mesmo das nossas emanações etéricas, ocorre no plano das energias, ocorre por vias sutis, portanto, não está diretamente vinculada à nossa presença física no ambiente. Quando a hierarquia revela que o elemental dos lagos trabalha na transformação desses códigos densos, está indicando que é um trabalho contínuo, à distância, não apenas do que é emanado e produzido pela consciência humana dentro de Minajá, de Figueira, mas em todo o planeta. O elemental da Terra, ele se encarrega de sustentar a fortaleza vibratória de cada lugar. Já vimos, não como exemplo, que o elemental da colina das aparições, do Morro do Cristal, é um elemental que sustenta a energia no ponto mais alto para toda a área de Figueira, de Minajá, irradiando também para todo o planeta essa mesma energia. E o elemental do ar, que é aquele elemental que possui maior mobilidade na área de superfície e mesmo na área intraterrena. Temos o elemental interno, que trabalha com moléculas imateriais provenientes de Minajá e de núcleos imateriais também, de regiões suprafísicas do universo, e o elemental externo, que faz circular todos esses códigos que eventualmente tenham passado pela região intraterrena, são trazidos para a superfície para trabalhar também com esses códigos. Vimos como esse elemental interno recebe os códigos de purificação do Sol Central, os decodifica, adapta a sua energia para a superfície, para a humanidade, traslada para o elemental externo, que então, através desse ar que respiramos, faz todo um trabalho de colaboração com a energia de purificação do Sol Central. Kaji nos revelava que, assim como existem leis universais para a humanidade, existem leis universais específicas para os reinos. E essas leis seriam, então, reveladas para a humanidade. Nessa comunicação, especificamente, foi feita uma transmissão das sete leis do reino vegetal, que veremos em seguida. As quatro primeiras, de maneira mais sintética, e as três últimas que não vimos no último estudo. A primeira lei do reino vegetal é denominada Lei do Novo Código. Essa lei, ela se manifesta ou se torna viável quando, especialmente na consciência do que chamamos de jardins e das flores, chega a ser possível uma manifestação a mais perfeita possível para o exemplar de cada espécie desse jardim ou de cada flor ou mesmo desse conjunto de consciências vegetais que se manifestam num jardim. Então, buscarmos uma perfeição num jardim, ou permitirmos que esse jardim se manifeste, tem por detrás uma importante colaboração para que códigos e leis intraterrenos trabalhados por Anthuac possam chegar à superfície através dessas flores e jardins, criando uma atmosfera para que o centro planetário de Mirnajad, no nosso caso, possa fazer um trabalho através dessa manifestação. Essa seria a lei do novo código: permitir que, pela máxima expressão possível, um novo código possa se expressar. A segunda lei é a lei da vegetação. É aquela que os primeiros elementais do planeta trouxeram antes da construção dos centros e retiros planetários, porque foram esses elementais que prepararam cada recinto externo na superfície, também no plano etérico, para sua manifestação. E para que possamos compreender melhor esse processo criador, Kage nos dizia que existem os elementais internos e os elementais externos. O que seria isso? Os elementais internos trabalham diretamente no mundo intraterreno, portanto, interagem com outro tipo de partícula, com outro tipo de lei, com outro tipo, enfim, de manifestação mais sutil. Já os elementais externos, eles são gerações de famílias dévicas e elementais que aprenderam em diferentes regiões do planeta a partir da reprodução de energias dévicas. Então, como vimos no outro estudo, a energia cósmica irradiada pelas hierarquias imateriais extraterrestres chegam até a aura do planeta, são transmutadas ou são trasladadas ou criam essas consciências dévicas que, por sua vez, geram famílias menores de devas que, por sua vez, irradiam para o planeta, criam em todo o planeta um conjunto de consciências elementais que representam, então, o que aqui é descrito como os elementais externos. E essa emanação das hierarquias ultraterrestres, ela vem a partir da emanação dos pais criadores, que, por sua vez, são uma emanação direta de Emmanuel. Então, vemos como esse padrão criador, como esse aspecto da criação, que são essas hierarquias, trabalham de uma maneira tão harmoniosa, tão ordenada, com tanta estabilidade em todos os planos e que poderiam contar com uma colaboração maior de nossa parte, da parte humana. Essa lei, ela permite transformar as plantas em um novo código, quer dizer, que para o plano físico podem chegar a manifestar-se vegetais de dimensões desconhecidas ou de componentes materiais provenientes ou procedentes de outras galáxias, como flores, por exemplo, que podem ter aromas, nuances de cores desconhecidos atualmente. Isso é possível através dessa lei da vegetação e desse trabalho dos elementais internos e externos. Então vejam, esses elementais recebem esse padrão dévico, desses grandes arquétipos imateriais provenientes das hierarquias angélicas e arcangélicas, se subdividem nesses elementais planetários e buscam continuamente, através da lei da vegetação, atualizar aquela manifestação de superfície prevista no arquétipo inicial da criação para estes recintos, que, como vimos, estava aos cuidados desses elementais. Então vivemos num verdadeiro laboratório para as hierarquias criadoras. A terceira lei é a lei de uma só polaridade. Essa lei é aquela lei que permite que, através da expressão do reino vegetal, esse reino trabalhe diretamente, através da hierarquia Kage, a matéria do ser humano, e especialmente a matéria mental. Essa lei é muito importante porque ela busca reunir continuamente o padrão vibratório da matéria num polo de consciência mais alto. Como é feito esse trabalho? Quando um ser humano ingressa na aura de Mirnajad ou entra em contato telepático com Mirnajad, seu corpo mental ele é diretamente polarizado com a hierarquia Kage, que vai fazer então um trabalho de purificação, de preparo dessa sua matéria mental, purificando-a, trabalhando-a, sutilizando-a na medida do possível. E quando essa purificação chega num grau satisfatório, o que seria um grau satisfatório? Cada um de nós, ao entrar em contato com o centro planetário, tem o acompanhamento do nosso mundo interior que prevê, nessa visita ou nessa colaboração, nessa participação, um ciclo de desenvolvimento. A hierarquia Kage, em parceria, em harmonia com os senhores do karma, com a nossa alma, com o centro intraterreno, recebe o nosso corpo mental, trabalha pela sua purificação para que se atinja um nível vibratório e energético que permita que a hierarquia Kage leve então esse corpo mental para tomar contato e ser trabalhado nos templos internos de cura do retiro de Mirnajad. Então vejam a oferta não, do reino vegetal para, através de uma de suas leis, que é essa lei de uma só polaridade, ajudar-nos a concentrar toda a nossa matéria, todo esse material humano, para se polarizar naquele ponto mais alto previsto para seguir a sua tarefa junto aos templos de cura de Mirnajad. A quarta lei é a lei da aspiração dévica. O que seria essa lei da aspiração dévica? Existem grandes devas que acompanham em todo o planeta e especialmente nesses ambientes evolutivos que são os centros planetários e os retiros, toda a aprendizagem que os elementais, digamos, desenvolvem na sua experiência criadora e transmutadora no planeta. Então, através da lei da aspiração dévica, grandes devas, regentes, no caso aqui de Mirnajad, a consciência Nanji, que é o regente do cristal Intimar, que, como sabemos, está localizado nos planos sutis da parte interna da colina do Morro do Cristal, da colina das aparições. Então, esses grandes devas acompanham, guiam, absorvem também todo o retorno do aprendizado desses elementais na superfície do planeta, no seu trabalho construtor e criador. Em que aspectos? No aspecto da construção das formas, dos reinos, no trabalho da regeneração celular, inclusive, no caso de elementais mais evoluídos, no trabalho dos reinos da natureza, no trabalho de transmutação dos oceanos. Então, essa contínua atuação da lei da aspiração dévica permite que toda a consciência elemental do planeta seja atraída continuamente para um nível criador mais elevado e possa, então, intercambiar, interagir com o que vem da consciência elemental e aí todo esse aprendizado da hierarquia dévica vai se desenvolvendo. Essa é a lei da aspiração dévica. Kage, dentro dessa lei, nos propõe uma espécie de cuidado, um alerta, que quando nós nos aproximamos do reino das plantas e lastimamos alguma planta desnecessariamente, por descuido ou, no caso da humanidade, por uma inconsciência, nós estamos desviando todo um código de radiação que toda essa hierarquia dévica e elemental deveria estar canalizando para o trabalho de transmutação e de estabilidade da energia no planeta. Então, toda energia que os cristais sutis do planeta poderiam estar canalizando para a evolução do planeta, para preparar a humanidade e a superfície para a transição que se aproxima rapidamente, ela é desviada para cuidar de um aparente fato pequeno para nosso julgamento, talvez, qual seja uma lástima em uma planta, ao invés de estar sendo trabalhada diretamente para a consciência planetária. Então, Kaji sugere que tenhamos um pouco mais de consciência e possamos ver como, para a consciência dévica, não existe uma diferença interior em termos de valor ou de atenção e de amor entre atender a um exemplar vegetal que tenha sido lastimado por algum motivo na consciência do planeta ou trabalhar diretamente sobre os arquétipos do planeta, preparando para sua transição. Esse alerta é apenas para que nós, membros da humanidade um pouco mais conscientes, possamos eventualmente evitar ações desnecessárias, destrutivas para com o reino vegetal, uma vez que já tomamos consciência que estamos eventualmente desviando uma parte da energia da consciência dévica que poderia estar sendo canalizada para o processo planetário, que é a maior urgência nas palavras da hierarquia. Vamos então agora dar continuidade às leis. Vamos entrar agora na quinta lei, que é chamada Lei do Amor Vegetativo. Essa lei é aquela que nasce através da expressão das árvores e das flores que nascem na superfície e no entorno dos lagos. Tem uma expressão mais etérica e suprafísica daquilo que existe em Mirnajad e que eventualmente se expressa na superfície. São flores de outras dimensões, de outros planetas, que trazem uma informação de amor que foi expressa e recolhida através de algumas experiências do reino vegetal em outros mundos, como, por exemplo, nas civilizações de Sirius, nas Pleiades, em Mágara e em Escorpião. Um parênteses, vamos ver aqui um pouco uma dessas civilizações que é desconhecida para nós, que é a civilização de Mágara. Vamos entrar um pouco nessa energia, porque ela é muito importante, já que representou para o universo uma experiência muito bem sucedida de uma civilização, que é a civilização de Apu, que, após esse evento cósmico chamado rebelião, adotou, por assim dizer, de alguma maneira, colônias de escorpião para permitir que, através do trabalho do amor e da redenção, essas colônias reiniciassem um desenvolvimento específico na energia da paz e também na energia do cerimonial. E por que do cerimonial? Justamente porque a civilização de Apu, ela é, digamos que, nascida nisso que conhecemos como o sétimo raio, o raio da ordem e do cerimonial, que permite, no caso dessa civilização, a abertura e o contato e a harmonia entre leis de diferentes estratos, dimensões, mundos e humanidades. Então, colocarmos na nossa consciência essa energia de Mágara, que é a sétima lua de Júpiter, é algo que pode estabelecer, não, um vínculo interno de amor, de gratidão e de reconhecimento pela tarefa de uma civilização confederada como Apu, que nesse ato de amor e de colaboração acolheu então essas colônias de escorpião, proporcionando-lhes uma experiência de amor, de redenção e preparando que, através desse vínculo do amor, um dia, no planeta Terra, esse núcleo de Mirnajad, através de Antuak, pudesse fazer um fio de contato com Magara e então receber alguns desses códigos sutis. Magara é muito importante também porque, a partir dessa oferta feita pela civilização, não apenas todos esses padrões de escorpião receberam uma importante ajuda como civilização para fazer uma experiência dentro da energia de amor, mas também permitiu a criação de uma universidade sideral imaterial, da qual fazem parte aquelas consciências superiores que participaram em diferentes momentos evolutivos do universo, do que chamamos de conclaves. Então vejam como um núcleo imaterial abriga e alberga tantas tarefas ao mesmo tempo e é capaz de ter em um polo de consciência essa universidade dos conclaves e ao mesmo tempo se oferece em amor para ajudar no trabalho de formação de colônias de uma outra civilização, abrindo para a confederação de mundos uma maneira, digamos, ou um exemplo, realmente um testemunho desse trabalho de amor e de colaboração entre as civilizações. Então, essa quinta lei do amor vegetativo inclui tudo isso, esses códigos de Sírios, das Pleiades, de Magara e de Escorpião, onde esses elementos do reino vegetal que vivenciaram esse contato com a energia do amor própria dessas civilizações podem chegar através do cristal Intimar e através do regente do reino vegetal a encontrar um polo de trabalho nesse ambiente de superfície que são os lagos. Vejam, mais um exemplo ou uma maneira de estudarmos, não? De nos aproximarmos de como as hierarquias trabalham. Temos esses códigos dessas quatro civilizações, temos o regente vegetal, do reino vegetal, que é uma consciência polarizada fora do planeta Terra, temos o retiro de Mirnajad, com as suas hierarquias, temos a hierarquia Nanji, regente do cristal Intimar, temos os lagos que fazem essa interface para receber esses códigos e os manifestarem eventualmente na superfície, e nesse conjunto todo, toda uma harmonia através dessa lei do amor vegetativo. Isso tudo é acompanhado também por três centros que polarizam nesse ciclo de transição a energia feminina para o planeta, que são o centro de Lis Fátima, o centro de Anuteia, como já vimos, e o centro de Mirnajad. Então, esse triângulo intraterreno, além de sustentar todo esse conjunto, ele permite que todos esses códigos imateriais possam, através do regente vegetal e da hierarquia Nanji, chegarem ao mundo intraterreno e, eventualmente, se projetarem também na superfície através dessas plantas, desses vegetais e flores na superfície dos lagos. E um outro aspecto mais adiantado e avançado dessa lei do amor vegetativo é que essa expressão de amor imaterial e desconhecida, ela traz códigos e, através dessa possibilidade de se irradiar através de um desses exemplares na superfície dos lagos, também prepara todo o planeta, através da superfície dos lagos, para receberem outros códigos durante a transição. Ou seja, é como se essa lei se polarizasse na região sutil e imaterial dos lagos e preparasse campo e ambiente para que, nos momentos mais agudos, numa dimensão mais sutil e já purificada, outras leis pudessem encontrar nesse núcleo de trabalho um espaço para se irradiarem e colaborarem para que tudo que o planeta viverá seja com mais harmonia, com mais equilíbrio. A sexta lei é a lei do padrão evolutivo vegetal. Então, o que seria essa lei? É um código cósmico que desce diretamente para o reino vegetal e é integrado pelos devas na distribuição dessa lei enquanto uma energia. Então, é um pouco ligado àquele trabalho dos elementais internos e externos que recebem esses códigos imateriais e o reino dévico distribui esses códigos como energia, no caso dessa lei, para o reino vegetal e não como um processo de criação no trabalho com os elementais interno e externo. Essa lei, ela nasceu a partir da experiência que foi canalizada no reino de Mirnajad, no templo dos científicos. Um parênteses, como vimos, o mundo intraterreno, os retiros e os centros planetários dispõem de muitos ambientes sutis e imateriais que trabalham fazendo uma ponte com tudo aquilo que é cósmico e sideral e imaterial, aquilo que é intraterreno e aquilo que deve eventualmente se manifestar na superfície. Então, em Mirnajad, temos um templo dos científicos, que são consciências provenientes de civilizações que trabalham especificamente com leis criadoras e com a relação entre os universos e entre os reinos e com esses padrões cósmicos de outras galáxias. Esses códigos, eles geram padrões e esses padrões justamente trabalham sobre toda uma reorganização do reino vegetal para a etapa atual do planeta, que para a consciência criadora, a etapa atual é a cada momento, já que ela cria e recria e adapta continuamente, bem como prepara a superfície do planeta e áreas onde o reino vegetal tem representantes de uma maneira mais consistente, como, por exemplo, as grandes florestas, os grandes jardins, as regiões mais inacessíveis, e para que essa vibração vá se elevando, vá coincidindo com o que deve acontecer no momento de uma purificação mais intensa e, no momento da purificação, esses portais ou essas esferas de consciência possam se ativar, se abrir e irradiar para o planeta algo que já tenha sido trabalhado por essa lei, lei do padrão evolutivo vegetal, um novo código imaterial, colaborando então para que todo o planeta, a humanidade e os reinos possam receber uma energia superior, imaterial, como colaboração, na verdade, para o seu momento de purificação. Vamos nos deter um pouco mais aqui. Então, temos uma energia superior, um código cósmico, que ele é recebido pelos devas e é irradiado como vibração através dessa lei do padrão evolutivo vegetal para o planeta. Uma das tarefas do reino vegetal através dessa lei é justamente ir elevando a vibração, ir coincidindo a máxima vibração possível, humana, que o ser humano possa suportar também, com esse padrão superior e vai criando ali um conjunto harmonioso, imaterial, que ficará disponível no momento de maior purificação para assistir ao planeta, à humanidade e aos reinos no momento em que a purificação se intensificar um pouco mais. Então vemos aqui mais um exemplo de como a hierarquia criadora, como as hierarquias dos reinos inferiores, inferiores não por valor, inferiores por representarem aquilo que está abaixo da consciência humana, trabalham continuamente preparando essa transição de um certo ponto de vista com muito mais fidelidade ao que é imaterial ou à vontade superior do que a humanidade na maior parte dos casos. Agora, essa vibração, ela é tão perfeita, essa lei é tão perfeita que ela apenas age na medida que essas consciências superiores, Kajnanji, percebem que o arquétipo humano chega a acompanhar essa elevação de sua consciência, consegue se sustentar num ponto elevado, de uma certa maneira ou num certo grau. Então, essa combinação de energias vai gerando, então, esse estado sutil, através dessa lei, que ficará disponível para atuar no momento da transição e na próxima etapa do planeta também. E a última lei denomina-se lei da energia múltiple. O que seria isso? É aquela lei que permite a criação de novas esferas de consciência a partir do reino dévico, quando esse reino se agrupa para tomar decisões para os seguintes passos que se aproximam para a transição. Então, essa lei está diretamente ligada ao trabalho do reino dévico, do reino vegetal, juntos para essa etapa que se aproxima da transição planetária. E Kaj elucida, compartilha conosco, como o reino dévico responderá com sua força para a transição. E como essa hierarquia tomará contato com o reino humano através do reino elemental, que, segundo Kaj, é o reino que, por karma e por dharma, tem a permissão de ter contato mais próximo com o ser humano. O que seria isso? Por que será que o reino humano, por karma e por dharma, deve ou pode, não, ter um contato através do reino elemental com a consciência dévica? Justamente porque, através das nossas emanações etéricas, astrais, emocionais e mentais, esses elementos da natureza, e esses elementais da natureza, não apenas os elementos, mas os elementais, recebem essa vibração humana, e isso interfere diretamente não apenas em seu processo criador, mas também na manifestação daquelas formas que necessitariam de uma vibração humana, de uma colaboração positiva para levarem adiante a sua construção também. Então, por karma, positivo e negativo, e por dharma, do ponto de vista do que estaria destinado à humanidade, o nosso contato com o reino dévico, especialmente na transição, será vivido e feito através do reino elemental. Por isso é importante todo esse cuidado com o que emanamos, como trabalhamos com os elementos da natureza, como está a nossa intenção com a natureza em geral, para criar uma relação amistosa, de harmonia, de criação, de positividade, porque vejam, tudo aquilo que é evolutivo entra nesse conjunto e automaticamente, através da lei de uma só polaridade, por exemplo, se alinha natural e automaticamente com o alto. Não é necessário nenhum exercício artificial. A criação prevê que a humanidade colabore com o plano evolutivo, se dirija para um propósito superior. Portanto, ao estarmos vigilantes e colaborando dessa maneira positiva, automaticamente estamos alinhando-nos com essa manifestação do plano da hierarquia dévica também. Kaj nos diz o seguinte: que faremos com as plantas e os diferentes reinos? Refere-se ao momento de transição, não? Que já está acontecendo em menor ou maior grau em diferentes regiões do planeta. As suas próprias forças, se refere às plantas, não? De crescimento e de reprodução, ou seja, aquela vitalidade que mantém o reino vegetal em expansão e em multiplicação, elas serão trasladadas àqueles três pontos mencionados: Triângulo das Bermudas, Canal das Malvinas e o centro de Anuteia. Então, no momento mais intenso, tudo aquilo que é positivo e vital, todo esse impulso vivo, devocional em direção à luz e à manifestação positiva do reino vegetal, será trasladado enquanto consciência para esses três pontos mencionados. E ali eles serão resguardados e levarão consigo todos os aprendizados e experiências que tiveram com o reino humano. Mas refere-se Kage, nesse caso, à síntese da relação positiva do reino humano com o reino vegetal. Então, tudo aquilo que tenha sido uma relação de colaboração evolutiva, de amor, realmente para o bem do reino vegetal, que, por sua vez, colabora também com nossa evolução, isso vai ser sintetizado, e já está sendo sintetizado, já está sendo polarizado gradualmente nesses três núcleos de consciência principalmente. Kage nos diz que aquela experiência menos positiva que a humanidade fez e segue fazendo junto ao reino vegetal, o desmatamento, a manipulação genética, dentre outras atividades menos positivas, tudo isso vai ser revertido por lei como uma força dévica e elemental e telúrica para a purificação do planeta. Ou seja, não existe aqui nenhum envolvimento emocional, nem nenhuma reação do reino dévico ou do universo quanto à atividade humana para com o reino vegetal. É simplesmente um retorno kármico, aquilo que nos corresponde como humanidade, e vamos receber esse retorno, em princípio, como esse impulso para a purificação que vem do Sol Central, entra para aquele elemental interno, como vimos, não? Se traslada para o elemental externo do planeta e encontra essa situação do karma humano com o reino vegetal, portanto, necessariamente também para aprendizado da humanidade, vai ser revertido como uma força de purificação. Kage e Nange reagruparão as consciências elementais e dévicas de todas as Américas e os grandes devas da consciência da Europa, da Ásia, da Oceania e da Antártida para essa mesma tarefa. Os devas e os elementais dos oceanos também colaborarão nessa operação e as principais consciências, os principais exemplares dos oceanos que puderam se manifestar em cada reino serão trasladados também. Então, não apenas a experiência em si positiva do reino humano com o reino vegetal, mas cada exemplar que pôde chegar à sua máxima perfeição com e sem colaboração do reino humano, incluindo nesse caso aqui todos os animais e vegetais presentes nos oceanos, também participarão e serão ajudados, em outras palavras, nessa operação de resgate organizada e acompanhada com tanto amor e tanto cuidado pela hierarquia criadora. Kage termina a comunicação com o seguinte: do reino animal, só nos resta a proteção e uma grande falha vibratória estabelecida há algum tempo devido ao que a humanidade submeteu a este reino. A hierarquia dévica aspira e ora para que a humanidade encontre forças para suportar este grande golpe, este retorno kármico inevitável que advirá pela lei do equilíbrio através da energia da purificação. Agora, todos os códigos animais deverão ser reagrupados e deslocados para outra esfera do planeta depois de viverem sua purificação. Ou seja, o reino animal viverá também a sua purificação e aqueles exemplares que dentro da espécie animal, que dentro do reino, puderam manter uma linha evolutiva prevista para o seu arquétipo, independente ou paralelamente suportando a ação humana, eles viverão essa purificação, atravessarão essa purificação, mas estarão sendo acompanhados e serão trasladados logo após a purificação para outras regiões do planeta. Kaji diz o seguinte, que através desse karma, ou dessa falta de relação de amor entre a humanidade e o reino animal, a consciência do reino animal atuará quase que por si mesma, pois a lei superior e evolutiva assim o permite. Ou seja, por representar um reino em evolução dentro do planeta e por não ter contado e não estar recebendo a ajuda necessária e prevista do reino humano, esse reino recebe uma permissão especial para trabalhar em subplanos de uma maneira destacada, aparentemente separada, para que algumas leis previstas para ele possam seguir chegando à sua aura, seguir se manifestando através de alguns de seus exemplares, como, por exemplo, em algumas regiões mais selvagens da África, e fazerem o seu trabalho sem prejudicarem ainda mais o karma humano. Então vejam como o plano evolutivo busca de todas as maneiras e dispõe de muitas estratégias para aliviar e atenuar o karma na humanidade, ao mesmo tempo em que cria condições, através de outras leis desconhecidas para nós, esses mecanismos para permitir que os outros reinos sigam fazendo a sua experiência com menos interferência e influência humana. E isso é assim, segundo Kaji, dada a precária relação e colaboração do reino humano, e que as hierarquias dévicas acompanham e acompanharão esse movimento, não permitindo nenhuma interferência humana. Então vejam, é importante sabermos que a nossa interferência vai até um certo ponto, e quando isso passa um pouco daquele arquétipo previsto, ou melhor, quando isso representaria para a humanidade uma transgressão e um impedimento ou a geração de um karma mais além do que aquele previsto suportável para a humanidade, as hierarquias interferem, isolam alguns aspectos do plano, em outras palavras, criando essas ilhas de salvação, fazendo uma analogia com o que acontece com o reino humano, para que o reino animal possa seguir a sua experiência, em alguns casos, e preparar também a sua transição de uma maneira mais harmoniosa. Vamos encerrar aqui o estudo vendo como os devas dos elementos, e no caso aqui o deva regente dos ventos, em Monte Shasta, compartilhou conosco uma pequena oração para nos lembrar com quanto amor que esses elementos, que esses regentes, seguem lidando conosco, mesmo com todas as transgressões que seguimos fazendo com a humanidade e com os reinos, que não são poucas, como sabemos. Pai, intercede por nós, para que possamos recriar, em colaboração com os devas e anjos, a nova terra. Que nossa intenção seja pura, que nossa união com os elementos da natureza se faça. Que o arquétipo da perfeição seja atraído e que a matéria se realize plenamente em louvor ao Criador. Amém.